Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Cantares de Salomão. Nós, neste livro de Cantares de Salomão, vamos descobrir, certamente, um relacionamento interessante entre marido e esposa. Mas também iremos ver como Deus nos ama efetivamente. E como Deus utiliza esta imagem do casal, do casamento, para manifestar o seu amor para com o seu povo. É efetivamente este relacionamento que Deus quer desenvolver connosco, um relacionamento baseado na paz, na felicidade, que Deus quer trazer a cada um de nós. Então vejamos o que o texto bíblico nos propõe para hoje. Vejamos então o livro de Cantares, capítulo 1, e vamos ver a partir do verso 14. Diz assim este texto: como um ramo de flores de Ana nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Mais uma vez temos aqui a esposa a falar acerca do seu amado. É interessante que esta mulher aqui era uma mulher de muita iniciativa, uma mulher que não tinha vergonha de elogiar o seu amado. Daqui sai, como é óbvio, a primeira pergunta que eu tenho para si hoje. Você tem vergonha de elogiar a pessoa que ama, seja o seu marido ou a sua esposa? Você tem vergonha de assumir o amor que tem para com ele em público? Eu noto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade nesta área. É mais fácil dizer mal do nosso cônjuge, criticar o nosso cônjuge, manifestar as fraquezas que eles têm, do que manifestar as facetas positivas do nosso cônjuge, de elogiá-lo publicamente. É uma área que muitas pessoas têm dificuldade. Por isso a minha pergunta para si sai daqui muito simplesmente. Qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge? Quando é que você fez isso? Muitas vezes nós assumimos que amamos o nosso cônjuge, que temos um relacionamento agradável, mas se calhar esta pergunta, qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge, você vai começar a gaguejar e dizer: bem, já não me lembro muito bem qual foi a última vez, talvez foi o mês passado, se calhar foi há uns 6 meses, há 1 ano, há 5, há 10... Enfim, é necessário que nós tenhamos presente a importância do elogio. É necessário nós compreendermos como é fundamental nós elogiarmos o nosso cônjuge. Eu desafiava que cada um de nós que está aqui, logo após este programa, possa fazer o seguinte. Eu gostava de deixar este desafio. Espero que isto não vá congestionar as linhas telefónicas do nosso país, mas você, ao terminar este programa, telefone para o seu cônjuge, se não estiver perto, como é óbvio, se estiver em casa juntos, vá ter com o seu cônjuge e faça-lhe um elogio sincero. Talvez algumas das nossas ouvintes que têm casamentos complicados, alguns dos nossos ouvintes que têm casamentos complicados vão dizer: mas como é que eu posso fazer um elogio sincero se a minha relação está neste estado? O meu cônjuge não me liga, o meu cônjuge só me critica. Comece você por elogiar. Comece você por fazer um elogio sincero ao seu cônjuge e deixe que Deus faça o resto do trabalho. É necessário, de facto, começar por algum lado. Como diz o povo, e muito bem, se dois não quiserem, um não discute. E é fundamental. Muitas vezes as discussões em casa acontecem porque a pessoa vai alimentando essas confusões, essas discussões. A Bíblia nos diz que a palavra branda desvia o furor. Então temos de aprender a dizer palavras brandas. E também temos de aprender a elogiar, como nós vemos aqui esta esposa a fazer para com o seu amado. Mas ela usa aqui uma analogia interessante. Ela diz que o seu amado é como um ramo de flores. E este ramo de flores não é um ramo de flores qualquer. Este é um ramo de flores nas vinhas de Engedi. O que é que significa então esta ideia? Engedi não é, como é óbvio, uma palavra conhecida nossa. Tem a ver com uma região na Palestina. E ela significa literalmente a fonte do cabrito. Então é uma fonte que é também, ao mesmo tempo, dá um nome a uma cidade conhecida. E essa cidade era, antes de ter este nome, Engedi, conhecida por Asson Tamar, e ainda hoje existe esta fonte de Engedi na nação de Israel. Ela brota, uma fonte de água quente, e essa fonte de água quente brota a uns 130 metros acima de uma base de um vasto penhasco que se eleva mesmo junto à boca do Rio de Jordão. E ali no sul do Mar Morto encontramos então um oásis fruto desta água quente. Ali cresce uma vegetação semitropical e é notável pelas suas palmeiras, pelas suas vinhas, pelas plantas que ali crescem naquela região. Por isso mesmo, aqui esta amada compara o seu amado a um ramo de flores vindo desta região, deste oásis. Então a esposa trata o seu marido nesta perspectiva. Ele é como um ramo de flores de Ana, das vinhas de Angidi. Para ela, o seu amado era estas flores raras, estas flores de rara beleza. Por isso ela não tinha receio, ao mesmo tempo, de elogiar o seu amado. De uma natureza esplêndida, de uma forma fantástica, de cores exuberantes, assim era este relacionamento conjugal. Vejamos então o verso 15. Ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como as pombas. Agora temos aqui a resposta do noivo a este apelo da sua mulher. Ela declara que ele é um ramo de flores exóticas, um ramo de flores raras, e ele agora retribui este elogio dizendo que os seus olhos são lindíssimos, os seus olhos são como o das pombas. E vamos encontrar esta linguagem poética constantemente neste livro aqui, por isso ele associa a sua amada com as pombas, com as éguas, como nós já vimos, ela associa o seu amado com as flores, com as palmeiras, como nós vamos ver, com o gamo. Enfim, tem várias imagens da natureza transportadas para aqui, para o livro de Cantares. Então temos esta resposta do noivo ao elogio que a sua amada lhe fez. Ao mesmo tempo, agora olhando para o outro aspecto que este livro traz para nós também, o aspecto de ordem espiritual, a Igreja de Cristo é também vista por Cristo desta forma. Inclusive, quando nós olhamos para os textos bíblicos que falam acerca da Igreja, a Bíblia diz que a Igreja é santa, é pura, sem mácula. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós pensamos como é que é possível Cristo ver uma Igreja sem mácula, sendo pura, uma Igreja santa. Isto só é possível, efetivamente, porque Deus nos ama de uma forma tremenda. Isto só é possível porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso lugar. Nós, por natureza, somos pecadores. Nós, por natureza, e não precisamos ser cientistas para perceber isto, nós falhamos. Quantas e quantas vezes você faz coisas de que se desagrada? Você diz palavras que não queria ter dito. Você tem ações que não gostaria de ter praticado. E fica triste consigo mesma por não conseguir alcançar aquilo que você gostaria. A Bíblia chama isso de pecado. E nós precisamos, de facto, de deixar Cristo transformar o nosso ser para que possamos ser esta Igreja pura, esta santa Igreja, esta Igreja sem mácula. Mas isso só é possível pela dependência de Deus, quando nós dependemos da ação do Espírito Santo em nós. É esse mesmo Espírito Santo a agir em nós que ele produz em nós o fruto do Espírito, que é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é bondade. Enfim, é esse o fruto que Deus espera de nós. Mas ele só acontece quando nós deixamos Deus agir em nós. Quando nós deixamos que o Espírito Santo nos purifique, nos lave, o sangue de Cristo nos lave de todo o nosso pecado. É por isso que podemos ser, apesar de ainda termos falhas, apesar de ainda não sermos perfeitos, Deus nos declarar dessa forma. Assim como o amado, quando olha para a sua esposa, ele sabe que há, de facto, ainda falhas, há ainda dificuldades. No entanto, ele olha e parece que tudo é perfeito. É o que nós encontramos aqui nestes textos. Se não, vejamos agora os versos 16 e 17, aqui do livro de Cantares, no capítulo 1. Vejamos o que ele diz. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipreste. Agora temos aqui mais uma vez a esposa a retribuir este elogio que o seu amado lhe havia feito. Então temos aqui um diálogo interessantíssimo entre a esposa e o esposo. Por um lado, ela elogia o seu amado, por outro lado, o marido retribui este mesmo elogio. Como seria diferente as nossas relações conjugais se nós tivéssemos esta atitude? Se nós não tivéssemos prontos sempre a criticar o nosso cônjuge, mas a elogiar o nosso cônjuge? Como seriam diferentes os nossos relacionamentos se nós olhássemos mais para os aspectos positivos do que para os aspectos negativos da nossa relação conjugal. E eu estou a falar por mim próprio. É tão fácil nós conseguirmos ver as coisas que nos desagradam. É tão fácil valorizar aquilo que nos magoou, que nós consideramos que não deveria ter sido feito. É tão fácil nós valorizarmos até nós próprios os nossos defeitos. Se eu lhe pedir a si, que me está a ouvir, que agora numa folha de papel registasse 5 qualidades suas e 5 defeitos, eu quero dizer quase com 100% de certeza que você faria muito mais facilmente a lista dos 5 defeitos do que das 5 qualidades. Porque normalmente nós conseguimos valorizar os defeitos, mas é importante começarmos a aprender a valorizar aquilo que é bom, aquilo que já Deus operou em nós, as melhorias que nós já conseguimos alcançar através da ação de Deus na nossa vida. Isso deve ser valorizado, isso deve ser também dito às outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve mais uma vez a sua carta aos Efésios, ele diz que da nossa boca não deve sair palavra torpe, palavra que destrói. Palavra torpe significa isto, palavra que destrói. Mas palavra que edifica, palavra que constrói, palavra que levanta o outro, palavra que anima. Estas devem ser as palavras que saem da nossa boca e não palavras que destroem. Por isso a relação conjugal é tão importante. Deus quer abençoar a família. Esta é uma declaração de Deus. Acontece no livro do Gênesis, capítulo 12. Deus quer abençoar todas as famílias da Terra. E é porque Deus quer fazer isso que Deus então planeou, foi Deus que planeou o casamento, Deus uniu o homem e a mulher para que eles fossem uma só carne. Foi Deus quem instituiu o casamento, a família. E infelizmente vemos que hoje quer o homem, quer o próprio diabo está a atacar fortemente as famílias. É por isso que ainda hoje não me surpreende que políticas do nosso Estado sejam contra as famílias. Verificamos no nosso país, há não muito tempo, que é mais benéfico uma pessoa ser separada, é mais benéfico uma pessoa ser solteira em termos fiscais do que um casal. Um casal português é mais penalizado em termos fiscais do que pessoas solteiras, singulares. Isto, como é óbvio, não são políticas de apoio à família. Graças a Deus as coisas começam a mudar, ainda que lentamente. Precisamos, sem dúvida alguma, valorizar as famílias. Começa-se a levantar hoje a grande discussão sobre a sustentabilidade da segurança social e o que fazer. O problema é relativamente simples. Tem a ver com a taxa de natalidade. Como não temos muitos filhos para assegurar as pessoas que temos em idade avançada, como é óbvio, não temos trabalhadores para poderem contribuir para a segurança social. Mas, ao mesmo tempo, isto é quase como uma pescadinha de rabo na boca, como não se tem políticas de apoio à família, logo a taxa de natalidade não aumenta. Então precisamos de perceber, e os nossos políticos precisam de perceber, que a família é uma estrutura a ser apoiada e não a ser destruída. Devem de ser criadas condições, quer de gabinetes de apoio, não para facilitar simplesmente o divórcio, para que os divórcios sejam, não sejam tão dolorosos, e eu sei que o são para muitas pessoas, infelizmente, mas para que os casais possam encontrar também alternativas ao divórcio. É necessário que haja gabinetes, talvez, de aconselhamento para levar os casais a usufruírem de algumas orientações básicas. Eu creio que muitos casais não chegariam ao fim da sua relação se tivessem sido aconselhados previamente. E quando eu falo aconselhados, falo em que os casais deveriam ter pelo menos 5, 6, 7 ou 10 sessões de aconselhamento. Não é uma ou duas sessões que resolve o problema. Alguns casais que procuram aconselhamento vêm ter connosco, comigo, com a minha esposa, estão uma vez ou duas e vão embora e, infelizmente, nem sempre resolvem os seus problemas, porque uma ou duas sessões, basicamente, dá para o conselheiro tomar um pouco de conhecimento do que é que está a acontecer. Não dá para aconselhar absolutamente nada. É necessário haver uma continuidade para que os problemas sejam efetivamente resolvidos. Então, eu creio que se o nosso país tivessem gabinetes de apoio à família, efetivamente, com conselheiros que pudessem ajudar os casais, com uma política que mostrasse que, afinal de contas, entre marido e mulher, como diz o nosso povo, ninguém mete a colher, é uma ideia que está errada. Vale a pena deixar que especialistas, terapeutas familiares, conselheiros, ajudem as famílias a chegar a consensos, a perceber onde estão as falhas, a aumentar o nível de comunicação. A maior parte dos problemas conjugais reside na forma como nós comunicamos, a forma como nós partilhamos as nossas ideias. Se os casais forem ajudados a comunicar de uma forma mais eficaz, provavelmente muitos dos problemas conjugais desapareceriam. Então, creio que é necessário que haja políticas de incentivo ao aconselhamento. E isto não acontece no nosso povo. Nós não temos este hábito, não temos esta mentalidade ainda. E, infelizmente, os nossos governantes não estão sensíveis para este facto de apoiar os casais, as famílias, a uma estabilidade. Porque, no fundo, se os casais e os casamentos se mantiverem de uma forma saudável, como é óbvio, quem é o maior beneficiado é as famílias, em primeiro lugar, é o marido, é a esposa, mas também, por atacado, os filhos terão melhores condições no lar, a tensão no lar vai diminuir, por sua vez, a estabilidade do país vai aumentar. E é esta relação que, infelizmente, muita gente não faz entre a vida conjugal e a vida da sociedade. Quanto maior confiança houver, quanto maior relacionamento de fidelidade houver, certamente mais estabilidade o nosso país irá ter. Mas isto não pode ser feito por imposição, isto não pode ser feito simplesmente por decreto. Isto tem de acontecer com medidas que são acompanhadas, que são adequadas ao relacionamento conjugal. Então temos aqui este textos bíblicos que nós temos vindo a ler, que nos desafiam a esta percepção de que a vida conjugal é fundamental. O elogio para o casal é fundamental. Eu desafio a si, mais uma vez, a começar a elogiar o seu cônjuge. Talvez por uma carta, se você não tem coragem de o fazer verbalmente, faça por uma carta escrita. Faça palavras de encorajamento. Diga umas palavras de elogio ao seu cônjuge. Talvez você vai notar que é difícil a primeira vez. Talvez você tenha um relacionamento ainda tenso, ainda há uma situação difícil por resolver com o seu cônjuge. Talvez necessite conversar com ele. Há um autor que desenvolvia uma ideia que era: escreva cartas de amor para o seu cônjuge. Essas cartas de amor deveriam conter 4 ou 5 tópicos fundamentais. Essencialmente, quando a pessoa está ressentida. Então ele deveria dizer como a pessoa se sente. Eu sinto-me desta forma. Aquilo que tu fizeste fez-me sentir desta forma. Mas o ênfase não era tanto naquilo que a outra pessoa fez, mas naquilo que nós sentimos. Então deveria ter essa manifestação das emoções. Também, ao mesmo tempo, a pessoa deveria dizer uma proposta de solução para essa situação ser resolvida. Também a pessoa deveria continuar a manifestar nessa mesma carta o amor que tem para com o seu cônjuge. Como essa situação o afetou, mas também como ainda ama o seu cônjuge. E também deveria, talvez, incluir um PS ou uma ideia final, no sentido como é que ela acharia que poderiam então continuar dali para a frente. Então, são algumas ideias criativas para poderem ultrapassar o constante conflito que muitas vezes os casais sentem, que já não têm condições de conversar, constantemente estão a discutir. Então, talvez seja interessante, escreva uma carta ao seu cônjuge. Houve alguma situação que a magoou, que o magoou, escreva uma carta com 4, 5 tópicos, não esquecendo de manifestar os seus sentimentos, não esquecendo que o ama, não esquecendo de fazer essas declarações importantes ao longo da carta, mas manifestando efetivamente a sua intenção de continuar a construir um casamento em cima de uma comunicação transparente e saudável. É fundamental haver esse relacionamento. Aqui neste texto bíblico que nós lemos, aqui de Cantares de Salomão, nós vemos como este casal, esta família, estava a construir a sua casa. E é esta linguagem poética tão bela que nós poderíamos ficar aqui todo o tempo a tentar decifrar estas ideias. Mas aqui o autor diz: o nosso leito é de folhas viçosas, ou seja, é construído com base num relacionamento primaveril, ou seja, estamos com as folhas mais frescas, e isto é fundamental quando um relacionamento é baseado nessa atitude da novidade, quando um relacionamento é criativo. É um desafio à criatividade. Não podemos entrar na rotina constante. Então, o relacionamento é baseado nisso, numa criatividade que é trazida para o relacionamento. Depois vemos ainda neste texto bíblico que a sua casa é construída com traves de cedro. Então, a ideia do cedro é de força, de capacidade à resistência. Então, os alicerces deste relacionamento não só são baseados na criatividade, nas ideias novas que o casal vai trazendo para desenvolver a sua relação, mas também alicerçado em bases de cedro. Aqui é a imagem da firmeza. O cedro é uma madeira bastante resistente, uma madeira que traz consistência e também tem um aroma agradável. Não sei se você gosta do aroma do cedro, eu particularmente gosto, mas é uma madeira que também é fácil, por um lado, de trabalhar. Estes são conceitos interessantes que nós encontramos aqui para o casamento. Por um lado, criatividade, por outro lado, uma base firme para a relação, mas ao mesmo tempo uma base que é firme, mas fácil de trabalhar. E depois vemos ainda, mais uma vez estamos a tirar lições desta linguagem poética, vemos ainda que este casamento tem aqui varandas de cipreste. Esta imagem das varandas dá a ideia de ser um casamento arejado, de ser um casamento que não cheira a mofo, um casamento que tem boas vistas no fundo, um casamento que precisa de vez em quando ser arejado. Então é fundamental desenvolvermos esse relacionamento na nossa vida conjugal, onde lufadas de ar fresco vêm premiar a nossa relação. E as lufadas de ar fresco muitas vezes são talvez um fim de semana que o casal retira só para si. Talvez é uma conferência sobre vida familiar a que o casal vai assistir. Talvez é um fim de semana ou as férias num retiro para famílias que vai trazer ao casal esta reflexão sobre a vida familiar. Talvez é um bom livro que os dois estão a ler sobre vida conjugal. Talvez é um bom livro sobre comunicação. Não sei, esta ideia de lufadas de ar fresco que permeiam a relação são vitais para que o casamento se mantenha neste nível amoroso, nesta relação profunda e intensa que nós vemos descrita aqui neste capítulo 1. No próximo programa nós iremos olhar para o capítulo 2 deste livro de Cantares e certamente o som deste livro vai continuar a falar connosco, mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.